בעזרת השם, קארוס אמיגוס, דף קופלה מתחת, עמוד א', נושא סטלין. וכמה נותן לו וימוס לנושא משנה, כי הפסוע, כי קורטה לידוס אוזובריאס, תן אובליגסון דה דאון פוקו ג'לה פראו כהן, נמדידה דה סינגו סלעים. אסטי פזו ג'לה, הם מג'ידו כמו לה לימפה. דפויז דה לסטידו, תסידו לימפה, אינם כמותו דה סוג'רה, כדי איפקה מוטו מייס פזאד. Tanya, sobre isso fala a Braita, a Mishnah não quer dizer que a pessoa tem a obrigação de lavar a lã e entregar para o Kohen uma lã já limpa. Ela, a intenção da Mishnah é a seguinte: o Israel tem que dar para o Kohen uma quantia de lã que depois que o Kohen vai limpar essa lã, o peso vai ser 5 slaim. Ou seja, isso vem ensinar quanta lã ele tem que dar. Uma lã que depois de ser limpa, ela vai estar no peso de 5 slaim. Mas o Israel pode dar a lã para o Kohen sem limpar a lã. Essa é a obrigação do Kohen e o Israel não tem que fazer esse serviço. Vimos na Mishnah que a lã que é dada para o Kohen, a porção que é dada, é uma porção que deve ser o bastante para fazer uma roupa pequena. Menale mine. Da onde a gente aprende que essa é a medida? Amra do Shamel Levi responde do Shamel Levi Amarkra. O Passu, quando fala da obrigação de Egito Gez, fala Lamod Resharet. A gente deve dar uma porção de lã para o Kohen, para que ele possa continuar servindo a Deus do Metamigdash. Ou seja, Davar Sheuraui Lesherut. Ele tem que usar, ele pode usar essa lã para o serviço no Betamigdash, ou seja, a lã que é necessária para fazer uma roupa que ele usa no serviço do Betamigdash. O Mainil, Avnet. E a roupa, a melhor roupa que é usada pelos Kohanim no Betamigdash é o Avnet. É um tipo de cinto que era feito de tecido. E essa é a medida de lã necessária. É a medida que é necessária, a gente tem que dar para o Kohen. Pergunta que Eima Meil. Talvez a intenção é a lã que é necessária para fabricar o meil, que era uma túnica, que era muito mais, muito maior do que só o cinto. Responde a Maria, tafasta marubé, lo tafasta, tafasta muaz, tafasta. Ou seja, já que existe a roupa do avnet, que é menor do que o meil, a gente diz que já que a Torá não especificou, a intenção é a menor roupa que dá para fabricar com a lã, essa é a medida que é o avnet. Pergunta que Marav, Eima Kipá Shel Tzemer. O Kohen Gadol, ele usava uma kipá em cima de sua cabeça, que era feita de lã. Detalhe, como fala a Braita, Kipá Shel Tzemer, ele estava monarca do Melosh Kohen Gadol. Fala a Braita que o Kohen Gadol tinha uma kipá na sua cabeça de lã. Vealea Tzitz Natun, e o Tzitz que ficava em cima da testa do Kohen Gadol, ficava em cima desta kipá. Dessa maneira, cumpria-se a ordem do Pasuk que o tzit deve ser posto em cima de um fio de tchelet, em cima de um fio de lã. Então, quem disse que a intenção da medida do Shitagez é a quantia necessária para fazer o avnet, talvez é a quantia necessária de fazer essa kipá, que é menor ainda do que o avnet. A Marekra responde a Gemara que o Pasuk falou o Kohen Gadol e os seus filhos, o Kohen e os seus filhos, vão servir no Betamigdash. Davar Shavel e Aaron, Ubanav. Aprendemos daqui que a roupa que é mencionada pelo Pasuk é uma roupa que cabe também ao Kohen Gadol e também aos outros Kohanim, não somente ao grande sacerdote, o Kohen Gadol, e sim também aos outros Kohanim. Essa kipá de lã era usada especificamente pelo Kohen Gadol e não pelos outros Kohanim. E por isso a gente diz que a intenção do Pasuk é que devemos entregar ao Kohen a lã suficiente para fabricar uma roupa, e uma roupa que é usada no serviço do Beit HaMikdash, tanto pelo Kohen Gadol, tanto pelos outros Kohanim. Isso se trata do Avnet. Pergunta a Gemara, Avnet, Nami lo shavi. Também o Avnet não é uma roupa que é usada tanto pelo Kohen Gadol quanto pelos outros Kohanim? E esclarece a Gemara. Hani chere mandi amar, avrinto shel kohen gadol, lavzio avrinto shel kohen egidiot. U kohen gadol, no Yom Kippur usava também um cinto, no Yom Kippur o kohen gadol tinha roupas especiais, e o cinto usado, o avnet, de Yom Kippur era somente de linho, não de lã. Há quem diga que este cinto usado pelo Kohen Gadol Yom Kippur não é o cinto que era usado pelos outros Kohanim durante o ano. O cinto que os Kohanim usavam durante o ano não era o mesmo cinto que o Kohen usava no Yom Kippur, o Kohen Gadol. Porque o cinto usado pelos Kohanim era um cinto feito de lã e linho, era feito de lã também. E então dá para compreender que o cinto, o avnet, que era usado pelos Kohanim durante o ano comum, é também pelo Kohen Gadol, é usado. Somente no Yom Kippur ele tinha um cinto especial que era feito de linho. Mas durante o resto do ano, tanto o Kohen Gadol quanto o Kohen normal usavam o mesmo avnet, que era feito de lã. Então realmente compreendemos que o avnet é uma roupa usada tanto pelo Kohen Gadol, tanto pelo Kohen Idiot. Era Leman de Amar, porém, há uma segunda opinião que diz que o cinto usado pelos Kohanim comuns era o cinto que o Kohen Gadol usava no Yom Kippur, ou seja, esse cinto, esse avnet era feito de linho e não de lã. Então, por que você disse que a medida da lã que deve ser entregue é a medida necessária para fazer o avnet? Porque o avnet é usado tanto pelo Kohen Gadol, tanto pelo Kohen Idiot. A gente sabe que o avnet que os Kohanim usavam, segundo essa segunda opinião, era um avnet de linho e não de lã. Responde a Gemara, mas que nem era Shem avnet baolam. Mesmo que o Kohen Gadol e o Kohen normal não usavam o mesmo tipo de cinto, porém os dois usam avnet, os dois usam cinto. Mesmo segundo essa opinião, já que o Kohen Gadol usa avnet, usa esse cinto de pano, e o Kohen Idiot, o Kohen comum, também usa avnet, então, esta roupa, de maneira geral, o avnet, é usada por todos os Kohanim. Por isso explicamos que quando a Torá nos diz que a gente tem que dar uma porção de lã para o Kohen necessária para fazer, para fabricar uma roupa que é usada no serviço do Bet HaMikdash por todos os Kohanim, a intenção é para fazer o avnet do Kohen Gadol, que era feito de lã, mesmo que os outros Kohanim usavam outro tipo de avnet, mas todos eles usam algum tipo de avnet para amarrar na cintura. Itmar, fala a Braita. Gazaz umachar rishoná rishoná. A pessoa que pega as cinco ovelhas, vimos na Mishnah que a partir de cinco ovelhas a pessoa já tem que dar a porção para o Kohen. A pessoa tosca a ovelha e vende a ovelha. E a lã fica com ele. Assim faz com a segunda ovelha. Corta a lã, vende a ovelha e vai guardando a lã. Depois que ele corta as cinco ovelhas, ele tem um monte de lã que vieram de cinco ovelhas. Ele tem a obrigação de separar a porção de Nishita Dias ou não. Rav Chisda Amar Hayav. Rav Chisda diz que a pessoa tem a obrigação de dar a porção de Nishita Dias. Já o Rav Natan Barushai Amar, ele diz Patur que a pessoa está isenta. A Gemara explica cada uma das opiniões. Rav Chisda Amar Hayav. Rav Chisda que disse que ele tem a obrigação de agazaz. Afinal de contas, ele toscou cinco ovelhas, ele tem a quantia de lã que acarreta na obrigação de separar a porção de leite taguês. Já o Rebnatar Barushaya disse a Mar Patur, que ele está isento. Porque de Ibna de Kamalei Shiurei Binan Tsunha Veneika. Na hora que a pessoa chegou na quantia de cinco ovelhas, que ele tem a lã de cinco ovelhas e agora então ele tem a obrigação de separar a porção para o coelho, nessa hora as ovelhas, o rebanho, já não pertence a ele. E a Torá falou, você vai separar a porção das suas ovelhas. Já que nessa hora, que chegamos à medida de cinco ovelhas, o rebanho não pertence mais a ele, ele está isento. Tanai, a Gemara traz uma Mishnah. A Mishnah falou, Halokeach gez tzono shel oved kohavim, patur. Merejita gez. Vimos na Mishnah que a pessoa que vai para um goi e compra do goi a lã que vai ser toscada do seu rebanho. Então o rebanho continua pertencendo ao goi. Mas eu tenho o direito de cortar a lã e pegar para mim. Diz a Mishnah que ele está isento da porção de Roshita Gez. Até aqui a Mishnah. Deduz a Gemara. Ha tsono ligzoz chayav. se ele comprou do goi as próprias ovelhas. Ele disse o seguinte: eu vou estar comprando as suas ovelhas para alguns dias. Nesses dias eu vou cortar a lã e depois as ovelhas voltam ao primeiro proprietário. Podemos deduzir da Gemara que nesse caso, Hayav, ele tem a obrigação de dar o Reshit HaGetz para o Kohen? Amai, segundo o que vimos, pergunta a Gemara, por que Kol Had V'Had Batar Edizah Nafkalei Mirshutei? Uma vez que eu cortei a lã de uma ovelha, ela já volta a pertencer ao Goi. E cada uma que ele vai cortando, volta pertencendo ao Goi. E segundo o que falou o Rebratan Barushaya, já que na hora que ele junta a lã, as ovelhas não lhe pertencem, ele deveria estar isento. Tirgum Rav Chisda, respondeu Rav Chisda no nome de Rebratan Barushaya, que gonche iknan loko shloshim yom. A Mishnah está tratando que ele comprou as ovelhas para uma semana ou para 30 dias, de maneira que mesmo depois que ele acaba de cortar a lã da ovelha, a ovelha continua ainda a pertencer a ele. Então ele comprou para um prazo de uma semana, ele corta a lã e a ovelha ainda lhe pertence. Somente depois de uma semana ou depois de 30 dias, o que diz a Mará, depois de 30 dias a ovelha vai voltar a pertencer ao proprietário. Mas na hora que ele junta a lã de 5 ovelhas, o rebanho ainda lhe pertence, e por isso que ele tem a obrigação de dar a porção de Reshit HaGetz. Continua a Mishnah e falou que a pessoa que vende suas ovelhas para um outro. Então vimos na Mishnah que se ele vendeu tudo, o comprador vai ter que separar a porção do Reshit HaGetz. Já se ele deixou parte das ovelhas consigo, ele vai ter que separar a porção do Reshit HaGetz e assim isentar também as ovelhas que estão na mão do comprador. Assim vimos na Mishnah. Fala a Gemara. Man tana deicha deicha shiura gabi mocher batar mocher azlina. Quem que é o autor dessa Mishnah? O autor dessa Mishnah sustenta que já que o vendedor deixou consigo algumas ovelhas, a obrigação de separar o Reshit HaGetz é do vendedor. Quem que é o autor dessa Mishnah? Amar Rav Chisda falou Rav Chisda, Rav Yehuda. Essa Mishnah está seguindo a opinião de Rav Yehuda. Detna, a opinião de Rav Yehuda é trazida na seguinte Mishnah. Hamocher kilche ilan betoch sadeu, a pessoa que tem um campo de trigo ou de verduras, e no meio do campo existem algumas árvores que elas estão separadas uma da outra. Entre cada árvore continua a plantação de trigo. Agora, ele tem uma pessoa que tem uma árvore tem a obrigação de deixar PA, deixar parte das frutas na árvore que não são colhidas, e os pobres pegam essas frutas. Quem tem a obrigação de deixar a PA? O dono do campo do trigo ou a pessoa que comprou essas árvores do primeiro proprietário? Noten PA recol errado e errado. A pessoa que comprou as árvores vai ter que separar de cada árvore, vai ter que deixar um pouco de frutos que ele não vai colher. Porque cada árvore está separada da outra, é vista como um campo separado, já que tem um campo de trigo entre árvore e outra, já que cada árvore é vista como um campo separado, ele vai ter que deixar uma porção de PA em cada árvore. Aba Rebiuda sobre isso, falou Rebiuda, e matai, bisman xeloshier balasade. Isso é dito quando o vendedor vendeu todas as árvores do seu campo para o comprador. Avarshier balasade. Porém, se o vendedor deixou para si algumas árvores, noten PA alakol, já que ele tem a obrigação de separar a PA, ele vai separar a PA da sua árvore, e isso já vai isentar todas as outras árvores, já que ele é o dono de todo o campo. A gente vê então que a opinião da Biuda é que quando o vendedor deixa para si uma parte, ele tem a obrigação de separar a porção para os pobres. Assim também no nosso caso, já que o vendedor deixou algumas ovelhas consigo, ele que tem a obrigação do Reshit HaGetz. Amar le Rava, fala o Rava, vea malu de amar. Porém, já foi dito, vehushi itchir balasadeh iktzor, que as palavras de Rebiúda se tratam de um caso especial. Se tratam que esse proprietário, ele começou a colher as frutas do seu campo. Na hora que a pessoa começa a colher, naquele instante, ele tem a obrigação de separar a porção de PA. Somente então, depois que ele já começou a cortar as frutas, ele vende as árvores para uma outra pessoa. Nesse caso, mesmo que ele vende para o outro, a obrigação de separar a PA está sobre o vendedor. Uma vez que ele já começou a cortar, ele já está obrigado de separar a porção de PA. Agora, mesmo que ele venda as árvores, ele não tem mais como se isentar desta obrigação. Porém, no nosso caso, das ovelhas, ele vendeu as ovelhas antes de começar a cortar. E mesmo se você vai me dizer que ele começou a cortar a lã e depois vendeu parte das ovelhas para o outro, mesmo assim existe uma diferença. Porque com relação a PA, diz o Pasuk, diz o Pasuk que na hora que vocês vão cortar, fazer a colheita, na hora que vocês vão fazer a colheita, vocês têm que deixar a PA. Meina de Atriliktor Mechaev Bekurosade. Ou seja, na hora, aprendemos do Pasuk, que no instante que a pessoa começa a cortar o trigo, naquele instante ele recebe a obrigação de separar a PA. Por isso, falou o Reb Yehuda, que mesmo que agora ele vai vender parte do campo para o outro, ele ainda tem a obrigação de separar a PA, ele não se isentou, uma vez que parte do campo ainda lhe pertence. Ela raha, porém no caso das ovelhas, meina de atchele megas, lo mechaev bekurei edrei. No caso das ovelhas, mesmo que ele começou a cortar a lã de uma ovelha, ele ainda não tem obrigação de separar a porção para o coelho. A obrigação só existe depois que ele juntou a lã de 5 ovelhas. Por isso, nesse caso, uma vez que o vendedor passou as ovelhas para outra, para posse de outro, por que ele continua obrigado de separar a porção do judaguês? Ela amarava, responde Rava, realmente. A nossa Mishnah está seguindo a opinião de Rebiuda. Está seguindo o Haitano, está seguindo uma outra opinião, Detnar. E que a opinião que é trazida na seguinte Mishnah. Fala a Mishnah. Amrulo, machor libnei mea, shel para zu, vayabem atnot, notela kohen, venem naquelo menadami. A pessoa que vem para o açougueiro e fala, eu quero comprar os membros internos deste animal, o açougueiro vai dar um preço para ele e vende tudo, e parte desses membros é a queivá, o estômago que deve ser entregue para o Cohen. O vendedor tem a obrigação de dar isso para o Cohen, e ele não pode diminuir do preço que foi estabelecido. Porque já que era sabido que parte dos membros internos deve ser entregue para o Cohen, e ele fixou um preço, ou seja, esse preço era com relação aos outros membros que ele vai ficar com eles. Ele sabia que parte disso ele ia ter que dar para o Cohen, e mesmo assim ele fechou no preço, e por isso ele não diminui do preço combinado. Porém, la carne menu bemishkal, porém se ele pediu 10 quilos de carne, ou seja, ele comprou por peso, nesse caso, se o açougueiro, parte da carne era matnot keuná, ele vai entregar a matnot keuná para o Cohen, o menakel o menadamim. Porém, nesse caso, ele vai poder descontar do preço combinado. Porque ele não pagou um preço geral, ele pagou por cada pedaço de carne. Uma vez que um dos pedaços pertencia ao Cohen, o vendedor não pode vender a carne que pertence ao Cohen. Alma, concluímos daqui, matnot de Cohen lo masvin inish. Da primeira parte da Mishnah, concluímos que o que é do Cohen não é vendido. Ou seja, já na primeira parte da Braita vimos que já que ele fixou um preço para todos os intestinos, toda a parte de dentro do animal, esse preço foi combinado por toda a carne, exceto a parte dada para o Cohen. Esclareço novamente. A pessoa chegou ao açougueiro e falou, eu quero comprar os órgãos internos deste animal. Ele fixou um preço de 100 reais. Agora ele recebe a carne e parte da carne deve ser dada ao Cohen. Ele vai dar ao Cohen e não desconta do preço. Por quê? Porque é claro que o preço que foi fixo não engloba dentro de si o pagamento pela matrícula que eu dá, pelo que pertence ao coelho. O que pertence ao coelho não está sendo vendido. Esse preço foi fixo pelo resto da carne. E por isso mesmo que o comprador dá a carne para o coelho, ele não desconta do preço. A Hanami, seguindo essa Mishnah, fala a nossa Mishnah, Matnot de Kohen, lo masvin inish. Sempre o que pertence ao Kohen não está sendo vendido. No nosso caso, a gente está falando de Rishita Gez, da pessoa que vende as ovelhas, para um comprador, Hirka. E por isso a conclusão é o seguinte, Shier ha moher, moher hayav. Se parte da lã continua com o vendedor que tem a obrigação do Rishita Gez, de amar le lokeach matnot de Kohen gabacho. Porque o comprador vai falar, olha, já que a gente sabe que geralmente não se vende a parte do Kohen ficou nas suas mãos. Você não vendeu para mim a parte do Kohen continuou nas suas mãos e você tem que dar a porção para o Kohen. Loshier, porém, se todas as ovelhas foram para a mão do comprador, lokeach hayav. Nesse caso, o comprador tem a obrigação de dar o Rishita Gez, de amar le moher matnot de Kohen, losvinerach. Porque o comprador vai vender, olha, eu te dei toda a lã, você vai ter que dar o Rishita Gez, eu não vou te diminuir do preço, porque era sabido que já que toda a lã está indo para você, você está pagando pelo resto da lã, e não pela lã do Kohen, e por isso, você tem que separar, tem a obrigação de dar o Rishita Gez, e não pode cobrar de mim o dinheiro equivalente. Hadanalach, Rishita Gez, acabamos aqui o Perek de Rishita Gez, e começamos o Perek de Shiloh HaKel, o 12º e último Perek da nossa Masech. Esse perek trata sobre a mitzvah de Shiloh HaKen, a famosa mitzvah de Shiloh HaKen, quando o Torá nos diz que se a pessoa encontra um ninho de alguma ave kasher e a fêmea, a ave, está em cima dos seus ovos ou dos seus filhotes, a pessoa deve tirar a mãe de cima do ninho, expulsar ela de lá, e aí ele pode pegar para si os ovos ou os filhotes da ave. É proibido a pessoa pegar o filhote ou as aves sem espantar a ave. Essa mitzvah de Shiloh HaKen fala a Mishnah, no Reg Ba'aretz e Bechutz La'aretz, ela é uma mitzvah que é válida tanto na Terra de Israel quanto fora da Terra de Israel, até mesmo no Brasil. Bifnei Abayit, Veshelo, Bifnei Abayit, tanto na época que o Beit HaMikdash existe, tanto na época que o Beit HaMikdash está destruído. Bechulim, Avalo Bemukdashim. Essa mitzvah existe com relação a animais, a aves, que são chulim, que não estão santificados, mas essa mitzvah não existe com relação a aves santificadas. Fala a Mishnah, Chomer Bikisui Adami Veshelo HaKen. Existe um ponto severo na mitzvah de Kisui Adam, na mitzvah de cobrir o sangue derramado na Shkita, a mais do que existe na mitzvah de Shiloh HaKel. Por quê? Porque a mitzvah de cobrir o sangue, ela existe também com relação a chayot, também com relação a animais silvestres, com relação às aves, bimzumar veshelo bimzumar, tanto com relação a animais particulares, ou animais que não pertencem a ninguém e estão na rua. Porém, Shiloh HaKen, a mitzvah de Shiloh HaKen é no rei, ela beof. A mitzvah de espantar a ave, ela só existe com relação a aves, e não com relação a outros animais. A pessoa que encontra uma vaca com seu filhote, não tem a mitzvah de espantar a mãe. Veja no rei, ela bexei no mezumah. E também, a lei diz, como a gente vai ver, que somente caso esse ninho, esta mãe, não pertence a alguém. Se é uma ave que pertence a alguém, e ela está num local onde que é programado que ela vai fazer o ninho, como a pessoa que cria aves numa gaiola, ou até mesmo a pessoa que cria aves num lugar, num viveiro próprio para isso, já que as aves não é uma árvore de Efker, uma ave que não pertence a ninguém. E sim, é uma ave que pertence a alguém que está num lugar programado. Isso é chamado mezumar. Nesse caso, a gente não tem obrigação. Somente se a pessoa encontra uma ave que não pertence a ninguém, nesse caso, que existe a mitzvah de Shiloh HaKen. Eis o Shiloh mezumar. Em qual caso, então, temos obrigação, que é chamado não-lomizumar, que é chamado que não é programado, que é gone, como, por exemplo, avazim vetornegolim, patos ou galinhas, chiquilinum e pardes, que fizeram um ninho e puseram ovos num pomar de frutas. Ou seja, uma galinha, geralmente, ela está num galinheiro. Nesse caso, não tem mitzvah de shiloh aqui. Uma vez que a galinha vai para o campo, para um pomar de frutas, e lá faz um ninho, nesse caso, já que não é algo programado, por acaso ela está lá, mas não é um lugar fixo dela, então, por isso, temos a mitzvah de shiloh aqui nesse caso. A valem kirenuba bait, porém a galinha que põe ovos dentro de casa, onde é o lugar onde geralmente ela põe os ovos. Vechen yonei hardasiot. Assim também aves particulares que pertencem a alguém, que geralmente essas aves estão nas casas e nas cidades. Patur, nesse caso, a pessoa está isenta de shiloh aqui. Of tamé, patur neshaler. Uma ave que não é caché, não temos a mitzvah de shiloh aqui. Of tamé rovetz al betzei of tahor. E se temos uma ave que não é caché, por exemplo, uma águia, que está chocando ovos que são de uma ave caché, uma ave não caché chocando ovos que são caché, e assim também tahor rovetz al betzei of tamé, uma ave caché que está chocando ovos que não são caché, patur menashalek, também nesse caso, estamos dentro da mitzvah de shiloh aqui. Kore, caso a pessoa encontra uma ave específica que é chamada de Kore, Zahar, se a pessoa encontra o macho da ave, o ave macho, em cima dos ovos, o Reb Lazar diz que temos a obrigação de Shiloh Haken, Rev, Hamim Potrim, Hamim dizem que a pessoa está isenta de Shiloh Haken, a explicação disso, Bezat Hashem, vamos ver na Agmara. Fala Agmara, Reb Avin e Reb Maisha discutiram, Reb Avin e Reb Maisha, Hadamar, um dos dois dizia, Kol Eichad Etna. Sempre que a gente encontra na Mishnah a seguinte frase, Ba'aretz u'bachotz la'aretz, com relação a uma mitzvah, é dito na Mishnah que essa mitzvah existe tanto na Terra de Israel quanto fora da Terra de Israel. A gente viu essa frase nos últimos prakim várias vezes, com relação a Zor Lechaim Akiva, com relação a Reshit Hagez, assim por diante. Falou a Mishnah de várias mitzvot, que elas existem tanto na Terra de Israel quanto fora da Terra de Israel. Então, em todas as Mishnayot que isso é dito, isso é desnecessário, porque é óbvio que as Mishnayot, que as mitzvot, não tem nada a ver com a Terra de Israel. Por exemplo, Shiloh Haken. É uma mitzvah que não tem nada a ver com a Terra. É óbvio, então, que ela existe também fora de Eretz Israel. A mitzvah de cobrir o sangue do remado na Shkita não tem nada a ver com a Terra. E por isso, ela existe também fora da Terra de Israel. Então a Mishnah não precisaria nos dizer isso. Levad Bereshit Hagez, exceto um caso. No caso de Bereshit Hagez, a mitzvah de entregar a porção de lã para o Kohen, que vimos no perek anterior. Nesse caso, fala a Mishnah que a mitzvah existe tanto na Terra de Israel quanto fora da Terra de Israel. Isso é necessário. Leafukei mi rebilai. Isso é necessário ser dito, porque isso vem excluir o que disse o Rebilai. De Amar, falou o Rebilai, Reshit Hagez não é regra Baretz. O Rebilai falou que a lei de Reshit Hagez só existe na Terra de Israel, para nos ensinar que a lei não é como o Rebilai, frisou a Mishnah que existe tanto na Terra de Israel quanto fora da Terra de Israel. Mas em todos os outros casos, isso é óbvio, e a Mishnah não precisaria ter dito isso. Ferrad Amar, o outro dizia algo parecido. Coleja detnan bifnei abayit v'shelo bifnei abayit. Com relação às diferentes mitzvot que vimos nos últimos prakim, as mishnayot falaram que essa mitzvah existe tanto na época que o Beit Hamikdash existe, tanto quanto o Beit Hamikdash não existe. Shelo letzorech. Sempre a Mishnah não precisaria nos dizer isso. Porque já que essas mitzvot que são trazidas, não tem nada a ver com o Beit HaMikdash. É óbvio que elas continuam existindo, as mitzvot, mesmo depois que o Beit HaMikdash foi destruído, como por exemplo o Shiloh HaKen. É óbvio que mesmo que o Beit HaMikdash não existe, a mitzvah de Shiloh HaKen ainda rege. Levad Meotov Et Beno. Exceto um caso, o caso de Otov Et Beno, a gente estudou a proibição de abater um animal e o seu filho no mesmo dia. Com relação a essa proibição, era necessário que a Mishnah frisasse que a proibição existe também depois do Migdash, do Beit Migdash ser destruído. Por quê? Sabe que a Tachamina poderia errar e achar o Rim, o Beinyana de Kochim, Ktiv, já que a proibição de Otovet Beno é mencionada na Torá junto com as leis dos Korbanot, dos sacrifícios que eram feitos no Beit Migdash. Eu poderia achar, erroneamente, Bisman de Ikakochim Ninhog. Bisman de lei que kochim, lo ninhog. Eu poderia achar que somente quando existe a lei dos korbanot, dos sacrifícios, existe a lei de Otoved Beno. Kamashmaran, por isso, frisou a Mishnah naquele caso, que também quando o Midrash foi destruído, a lei de Otoved Beno existe. Vetarvai umamrei. Além disso, esses dois sábios diziam, Kolecha detnan bechulin ubemugdashim. Em algumas dessas mitzvot, que foram mencionadas nos últimos prokim, foi dito que a mitzvah existe tanto em animais hulin, animais que não são santificados, tanto em animais santificados. Sempre que a Mishnah fala uma lei dessa, letzorich. É importante que a Mishnah frise isso, porque eu poderia achar que as mitzvot existem somente com relação a animais comuns, mas não com relação a animais santificados. Levad migida nashe. Exceto uma exceção, o caso do Gida Nashé, o nervo ciático que a Torá nos proíbe de comer, o nervo da coxa traseira direita do animal, esse nervo ciático não pode ser comido. Nesse caso, frisou a Mishnah que a proibição existe também com relação a animais comuns, também com relação a animais santificados. Nesse caso, não era necessário frisar isso, porque pshita, porque isso é óbvio, Mishum de Igdash, Pakalei Isur Gida Nashemenei, é óbvio que essa proibição existe também com relação a animais santificados, já que antes de se santificar era proibido comer o Gida Nashé, uma vez que o animal foi santificado, o nervo continua proibido, ele não vai passar a ser permitido por causa que o animal foi santificado. E por isso não é necessário Mishnah falar isso. Pergunta como era, como não. Felavu Kimna B. Vladot Kochim, porém, para quem lembra, a Gemara no Gida Nashé falou que essa Mishnah se trata num caso de um filhote que nasceu de um animal que já era santificado. Nesse caso, ele já era santificado desde nascença, e por isso eu poderia achar que nesse caso não tem a proibição de Gida Nashé. Então, sim, é necessário a Mishnah frisar isso, para nos falar que mesmo nesse caso do filhote, também existe a proibição de Gida Nashé. Fala Gemara, não é bem assim. Maita e Melkima, lá Mishum de Kasha lá no litre meikara. Por que a gente falou que a Mishnah se trata justamente nesse caso do filhote? Porque tínhamos perguntado que é uma lei óbvia. E a Gemara não precisa falar isso. Esses dois sábios dizem que já que a Mishnah, em algumas Mishnayot, falou que a lei existe tanto em animais comuns, tanto em animais santificados, a Mishnah menciona essa lei na Mishnah de Gida Nashé também, mesmo que é uma lei óbvia. E não precisamos explicar que a Mishnah se trata nesse caso específico. Bechulim, velo bemugdashim. Vimos que a mitzvah de Shiluah HaKel, de espantar a mãe antes de pegar os filhotes ou os ovos, ela existe somente com relação a animais comuns, mas com relação a aves santificadas, não temos essa mitzvah. Amai, lo, por que não? Responde a Gemara. De Amarkra, a gente aprende isso do Pasuk. O Pasuk fala, Shaleach teshalach etaem. Você vai espantar e mandar a mãe embora, e aí você vai pegar os filhotes. Daqui aprendemos, somente uma mãe, uma fêmea, uma ave fêmea, a mãe que você pode mandar ela embora, nesse caso, você tem a mitzvah de Shiluah HaKel. Porém, um animal que é santificado, você não pode mandar a ave embora, ela leviou ele de Gizbar. A gente sobre um animal que é santificado, ele tem que ser entregue ao tesoureiro do Beit HaMikdash, para que esse animal seja vendido e o dinheiro seja entregue para o Beit HaMikdash, assim por diante. Esse animal tem que estar na mão do Gizbar, que cuida dos pertences do Beit HaMikdash, já que ele é santificado. E o pastor diz que a gente tem que mandar a mãe embora. Ou seja, a mitzvah de Shiluah HaKel não existe com relação a animais santificados. A Maravina, diz Ravina, Hilkach, sendo assim, podemos concluir, עוף טהור שהרג את הנפש, ומאבי ככשר, מאבי ככבור מתן ומפסוע. קוקר אנימאו, כמעט ומפסוע, עלי יא כסנימאו תן כסנטרגיה ובדין, ובדין וי מתאו אנימאו. Para que esse animal não venha matar outras pessoas. Então, se uma ave, que é uma ave caché, acabou matando uma pessoa, e essa ave agora pôs ovos, patur mishiluach, a pessoa vai estar isento da mitzvah de shiluach aqui nesse caso. Maitaima, qual que é o motivo? O motivo é o mesmo do que dissemos acima. Diamar que lashaleach te shalach etaem, o pastor falou que a gente deve mandar embora a ave fêmea, a mãe dos filhotes, ou seja, somente uma ave que a gente tem a mitzvah de mandar ela embora, que a gente pode mandar a ave embora. Já nesse caso, já que essa ave tem que ser entregue nas mãos do Beidin, para que o Beidin mate esse animal, a gente tem que pegar essa ave e dar para o Beidin. Como é que o pastor fala que a gente tem que mandar e espantar a mãe? Concluímos daqui que não temos a mitzvah de Shiloh aqui nesse caso. Fala uma na peraí, Echidame. Qual que é o caso exatamente? Ide Gamardinei Barkatla. Se o Beidin já deram o decreto final que o animal deve ser morto, o Beidin então imediatamente já efetuou o decreto. E o animal imediatamente foi morto. Como é que o animal saiu de lá? Ela, de lo Gamardinei. Responde a Gamara, se trata que o animal matou uma pessoa e o Beidin agora ainda não finalizaram o decreto, não deram o decreto final que a ave deve ser morta. Eles ainda estão tratando do caso. E nesse interim, a ave pôs ovos. E mesmo assim, a pessoa tem a obrigação de entregar essa ave para o Beidin. O baile é tu ele Beidin, a vokiuma e beata na vokirbeja. Mesmo que o decreto final ainda não foi dado, temos a mitzvah de entregar essa ave para o Beidin, já que é uma ave perigosa, ela pode matar uma pessoa. Por isso, mesmo que ainda não foi dado o decreto, e a ave ainda está solta, a pessoa não pode, shalach t'shalach, não pode mandar a ave embora, e sim, tem que guardar a ave para que o Beidin possa efetuar o decreto, se realmente essa vai ser a decisão. E agora, pergunta a Gumara uma questão interessante. Ainda no Kudashim, Eichi Dame. A gente falou que se o animal está santificado, a ave está santificada, não temos a mitzvah de Shiloh HaKen e espantar a mãe para pegar os ovos. Qual é o caso exatamente? E leima davelei ken betoch beito ve'akdeshe. Como é que essa ave e esses ovos foram santificados? Se a pessoa tinha um ninho dentro de casa, no seu pertence, na sua posse, e aí a pessoa decide santificar este ninho e essa ave. Nesse caso, Mimechayev, a pessoa, é óbvio que não tem obrigação de Shiloh HaKen nesse caso, porque já falou o Pasuk que careca antipot, para nos humar. Se a pessoa, é dito no Pasuk que se a pessoa encontra, por acaso, um ninho, ele tem a mitzvah. Daqui aprendemos a lei que vimos na Mishnah, que se é algo programado, algo particular dentro de casa, a pessoa não tem obrigação. E por isso, já que essa ave estava dentro da casa da pessoa, ele pertencia, então a pessoa não tem mitzvah de Shiloh HaKen, não por ser um animal santificado. Então, o que está dizendo a Mishnah? Ela, de casa que ele beama, deve ser então que a pessoa estava no caminho, encontra no campo, em alguma árvore, um ninho. O veab deixei. E aí a pessoa santifica o ninho. E sobre isso está falando a Mishnah, que a pessoa não tem obrigação de Shiloh HaKen. Fala Gemara, peraí, nesse caso, Mi Kadosh, como é que esse ninho e essa ave se santificam? Como é que pode ser? Já falou o Pasuk, Ish que Aknishet Beisto Kodesh. A pessoa santifica os seus pertences. Amar Ahmadá. Ma Beito Bershutó. O Pasuk fala a pessoa que vai santificar a sua casa. Daqui aprendemos. Assim como sua casa é algo que lhe pertence, e por isso a pessoa pode santificar. Afkol Birshutó. Assim também a pessoa só pode santificar o que lhe pertence. Então, se ele encontra um ninho no caminho que não lhe pertence, ele não tem o poder, a possibilidade de santificar este ninho. Ela explica. de Agbino Leafrohim, da Kedeshino. Deve ser então que a pessoa está no caminho. E ele vê no campo um ninho, ele pega os ovos ou os filhotes e faz quinyan, se apodera desses ovos. E aí, já que lhe pertence, ele pode santificar esses filhotes. Veadar Hadrino. E aí ele põe os ovos no lugar, e aí vem a mãe, a ave. Nesse caso, diz a Mishnah, que já que é um ninho santificado, ele não tem obrigação. Fala Gemara, hai, afir bechuli na minu mechaif. Nesse caso, também, mesmo que o animal, mesmo que as aves, o ninho, não é santificado, ele também não tem obrigação de shiloach haken, de tana, como fala a Braita, natan tabanim vechzirain laken. Falou a Braita que se ele já se apossou dos filhotes, e agora ele põe os filhotes do ninho, e depois que ele põe os filhotes no ninho, os filhotes que lhe pertencem, ele põe no ninho, e aí chega a ave e está em cima dos ovos, patur melechaleach, ele está isento de fazer shiloach haken, porque novamente aqui é chamado de mizumar. A gente falou que tem que ser algo por acaso, uma vez que ele se apossou dos ovos e pôs os ovos aqui, isso já é considerado como algo programado de antemão, e por isso não temos a mitzvah de shiloach haken. Ela responde a Gemara então. Novamente, a questão agora é: a Mishnah falou que o ninho, que Mukdashim, que é santificado, não tem a obrigação de shiloach haken. A questão é: qual é o caso exatamente? Se o ninho estava na sua casa e aí ele santifica, é mezumar? Então, mesmo que ele não santifica o ninho, ele está isento. Se o ninho está no campo, ele não pode santificar. E se ele se apossa dos ovos, ele se torna isento imediatamente. Ela responde então a Agbara. De Agbara em Veagda Shaveader. Ele estava no campo, viu um ninho com uma ave em cima dos ovos, ele pegou a ave e santificou a ave. Ele se apossa da ave e santifica esse animal, e não o ninho. E nesse caso, fala a Mishnah que ele está isento de fazer shiloach haken, já que se trata de uma ave santificada. Pergunta Gemara, Meikai Ichaev Beshiluach Mikrei Deikacha. Nesse caso, já que ele se apossa da ave antes de fazer santificar, ele já se torna, já tem a obrigação, já se torna Hayab, ele já tem a obrigação de Shiloach Haken. Uma vez que ele se apossa da ave, agora ele já tem a obrigação. Nesse caso, já que ele já mexeu na ave, já se apossa da ave, ele já tem a obrigação de Shiloach Haken. Não adianta mais ele santificar a ave, ele não vai se tornar isento por causa disso. Detalhe, como falou a Braita, Rabbi Yochanan ben Yosef Omer, falou Rabbi Yochanan ben Yosef, Hikdish Chaya Ve'achar Kach Shachta Patur Melechasot. Se ele santifica o animal e depois ele abate o animal e o sangue é derramado, ele não tem obrigação de fazer que Suyadam cobrir o sangue, já que o animal já estava santificado. Porém, Shachta Ve'achar Kach Hikdisha, se ele faz a Shachita, derrama o sangue e depois santifica o animal, Chayav Lechasot. Já que ele já está, já recebeu a obrigação de cobrir o sangue, uma vez que ele fez o abate do animal e o sangue foi derramado, ele já tem a obrigação de cobrir o sangue de Kisuyadam. Não adianta agora ele santificar o animal, tarde demais, ele já está comprometido. Assim também no nosso caso, como é que a gente pode falar que antes se aposta da mãe e aí depois ele santifica? Tarde demais, uma vez que ele se aposta da mãe, já tem a obrigação de mandar a mãe embora. Então volta a questão, em qual caso a Mishnah está se tratando. Mas a continuação desse debate amanhã.